Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, voltamos aqui com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o mercado de cacau e o mercado de chocolates. Em especial aqueles chocolates feitos da árvore até a barra de chocolate, conhecido como Triple Bar, ou de amêndoas selecionadas até a barra de chocolate, conhecido como Bean to Bar. Inclusive, esse é o nome adotado aqui pelo nosso podcast. Afinal, Bean to Bar pode ser, né, traduzido para português como do grão à barra ou das amêndoas até a barra. Né? Vai depender. Tem gente que prefere uma tradução, tem gente que prefere outra. Né? Mas, de forma geral, é do grão à barra podcast, que é do grão do cacau, da amêndoa do cacau, até se transformar numa barra de chocolate. Hoje a gente conta mais uma dessas histórias, uma história de pai para filho, uma história familiar. A gente vai contar aqui a história do Edson e do Guilherme Lutzik. Edson, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Uma boa tarde, obrigado aí pela oportunidade que nos deu de apresentar o nosso trabalho. É um trabalho árduo, difícil, mas estamos aí.
Guilherme, seja bem-vindo também.
Obrigado, boa tarde, prazer é tudo nosso e espero que vocês gostem dessa troca.
Bom, vamos aqui, né, começar a história pelo pai, né, pelo seu Edson. Edson, eu quero entender, né, um pouco da sua história como produtor de cacau. Conta pra gente.
Quando viemos de São Paulo para a Bahia, a gente veio para mexer com outro ramo, né? Nós viemos mexer com frutas, mamão, papaya, né? E daí o tempo nos levou a entrar no ramo do cacau. Eu já estou no ramo do cacau quando nós decidimos a plantar o cacau aqui, né? Estava calculando hoje, já faz quase 11 anos, né? E começamos a implantar a cultura do cacau e postamos e continuamos nela.
Nesses 11 anos, né, de produção de cacau, né, você pegou desde o seu primeiro ano. Qual que foram os principais desafios, né, que você teve para manter a sua produção?
Ó, veja só, o cacau é uma cultura demorada, né? Ela leva 2 anos, ela começa a ter alguma produção, daí ela vai em torno de 3 anos, a 3 anos e meio, ela já começa a ter uma produção já chamada produção comercial, onde começa a ter algum retorno, mas ainda é pouco, né? Então, o difícil é você segurar esse período longo aí, né, do plantio até o início de você ter um retorno. Então, essa é uma dificuldade grande. A outra, que quando nós começamos aqui, o cacau, ele estava assim, saindo de uma situação muito complicada, que era a situação da vassoura de bruxa, né? E que era o cacau cabrunca. E nós estávamos aqui num desafio do cacau sequeiro, que é fora da floresta, né? E nós, a princípio, implantamos ele consorciado com a banana e estamos seguindo.
Pode falar, Guilherme.
Não, e o coco também, pai.
O coco é um consórcio dele também, o coco verde.
Aí, Edson, eu quero entender, porque você, como disse, né, você entra no cacau no momento em que passou a vassoura de bruxa. E vendo a história do cacau, a gente sabe, né, que esse momento da vassoura de bruxa limitou e muito os investimentos em cacau e a disponibilidade de crédito. Eu fico imaginando, né, você como produtor rural, a gente sabe que todo produtor rural precisa, né, de ano em ano, ter ali o seu financiamento, o seu crédito, para viabilizar o andamento da safra. Como que foi, né, essa batalha de você começar ali no cacau, dessas dificuldades de achar crédito? Enfim, você teve algum desafio nessa questão? Como que foi para você?
O desafio foi ao ponto de fazer com recurso próprio. O cacau naquela época estava bem desacreditado, né? Tinha aí uma dúvida muito grande pairando no ar aí sobre a situação desse problema da vassoura de bruxa, né, e outros problemas. Então, foi necessário que a gente acreditasse e usasse o recurso próprio.
Bom, e hoje, como que está a sua produção? Quantos pés tem na lavoura? Quanto que está produzindo?
Hoje nós estamos com uma área de 43 hectares, né? Toda ela em platô, né? Fora de cabrunca, não é cabrunca, consorciada com coco. E dessas áreas de 43 hectares, nós temos aproximadamente 50% delas em produção e outras entrando em produção. Esses 50% em produção foram as primeiras áreas que nós plantamos.
E está rendendo quanto aí o seu cacau em
Olha,
produtividade?
O ano passado eu tive uma produtividade de acho que foi 123 arrobas por hectare, foi baixa. Entende? Na média geral, ela não se chama isso baixa, mas para um trato com tecnologia, ela é baixa. Nós acreditamos que esse ano o nosso objetivo é chegar em torno de 200 arrobas de hectares, mas esse ano talvez não vamos chegar a uns 150.
Bom, vamos conversar um pouco com o Guilherme, né, agora. Depois a gente vai retomar a conversa, hein, seu Edson. E você, Guilherme, como é que foi essa transição aí, 11 anos de produção de cacau? Você participou também? Colocou o pé na lavoura? Foi produzir cacau também, Guilherme?
Olha, a minha história é a seguinte: eu sou de família de agricultor, não só do meu pai, como meus avós e do meu bisavô, então é uma geração, né? Então, eu já nasci inserido nessa realidade que é essa paisagem bonita, que não é tão bonita quanto a minha, que é uma parede branca. Essa paisagem bonita, a estufa de cacau, o galpão, enfim, o pé de coco ali no fundo, por isso que eu lembrei do coco. Enfim, eu nasci nesse contexto. E depois, quando eu terminei o ensino médio, não sabia muito bem o que fazer. E meu pai sempre falava: rapaz, vai fazer agronomia, moça. Daí, eu fiquei um ano depois do ensino médio trabalhando com o pai. E nesse tempo foi dentro da banana, do coco e do cacau. E foi um período que, como ele mesmo explicou, foi no recurso próprio. Eu me lembro que não foi tudo de uma vez, né? Então, entrava dinheiro, contava uma parte. Entrava dinheiro, contava uma parte. Tanto que as roças aí, elas têm idades diferentes. Então, eu consegui pegar bastante processo, sabe? Do comecinho, o perigo que o cacau sofre lá no comecinho. Então, tem que prestar atenção com formiga para não cortar enquanto está pequenininho. E já a gente andava mais 5 minutos de um ponto para o outro, o problema já era outro, sabe? Já não era mais formiga, tinha que estar ligado com cochonilha, que estava muito quente, não sei o quê, não sei o quê. Passava de um ponto para outro, a gente já ficava ligado em outra coisa. Então foi uma escola, foi um ano, foi uma escola muito boa. Depois eu vim para cá, para a faculdade. Inclusive, estou aqui perto de você, estou mais perto de você aqui do que meu pai, estou aqui na região metropolitana de Campinas, dinheiro com ele. E vim para cá, para a faculdade, e numa viagem nossa, umas férias minhas, eu estava pensando: pô, como é que eu consigo tirar um dinheirinho, né, fazer um bico lá? Porque, pô, estudante, universitário, a gente fica aqui só realmente dependendo da bênção paterna, né? E às vezes a gente fica agoniado, fica na ânsia de querer fazer nosso dinheiro para, sei lá, dar um passeio, comer um negócio. E daí foi aí que meu tio tinha a história, para fazer um laço assim, né? Mas eu tô tentando sintetizar. Meu tio um dia tinha trazido um cacau seco do meu pai para cá, os amigos dele foram almoçar lá, gostaram de comer aquilo ali como sobremesa puro, cacau seco, não, torrado, né? Seco e torrado. Mas era cacau comum. E daí ele falou: poxa, um cacau comum, o pessoal gostou de comer puro. E se eu levar umas amêndoas e torrar por lá? Acabou que nessas férias, foi um período curto, assim, que a gente viajou para Minas para visitar nossos avós de, sei lá, 3 dias, a ideia andou, eu comecei a pesquisar, só que eu começava só a ver coisas sobre. Tipo, na época, você ia lá fazer chocolate, só aparecia aqueles maquinários do tamanho de um apartamento aqui. Foi aí que eu achei o Bint Bar. E daí eu falei: poxa, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, porque a gente tem todo o controle, a gente sabe tudo o que acontece, O trabalho já está sendo feito aqui na roça e a gente consegue refinar o produto até a mão do consumidor final. E eu achei isso maravilhoso e foi que a gente começou a adubar a ideia.
Bom, Guilherme, aí acho que interessante a gente entender, né? Você vem de uma família, então, de produtores. Em que momento você percebeu, né, que você poderia levar a produção do seu pai para um novo patamar? Eu pergunto isso porque hoje em dia a gente tem toda essa questão, né, da família presente no campo. E a gente vê esse movimento dos jovens, né, das novas gerações, indo para a cidade estudar e voltando para depois, né, que se formam, voltando para as propriedades das suas famílias e tudo mais. Muitos deles utilizam as tecnologias já disponíveis para avançar, né? Seja tecnologia de trator, né? Maquinários, enfim. E você está indo por um caminho um pouco diferente, né? Você está evoluindo em pegar uma produção agrícola, né? Um cacau, e dar valor agregado a esse cacau através aí do bean to bar, que é um movimento muito interessante aqui do setor do cacau, né? Eu vejo o quanto as pessoas, os próprios produtores de cacau, as famílias, né, dos produtores de cacau, tendo essa possibilidade de fazer o próprio chocolate. É algo recente na nossa história. Mas na sua cabeça, em que momento você percebeu? Opa, você comentou aí, já deu um comecinho da história, né? Você percebeu que ali as pessoas estavam comendo amêndoa torrada e gostavam. Mas desse ponto a fazer sua própria marca de chocolate, tem um caminho. Que caminho foi esse?
Esse caminho foi grandinho, assim, porque, aliás, não foi tão grande, né? Não tem tantos anos, mas são muitos processos, porque justamente pelo que você disse, é uma coisa nova. Bean to Bar é um movimento que no mundo tem, não fez 30 anos, né? Então, no Brasil é mais recente ainda, talvez seja perto dos 10, eu não sei, me corrija aí. Então, é realmente muito novo. Então, a dificuldade foi justamente encontrar conteúdo, né? Saber como é que faz e enfim. Mas eu achei
Aline,
interessante aí que você.
é que eu faço essa tela agora.
Tá, acho que tá certo, pai. Só baixar um pouquinho.
Ah, ele caiu.
Ok. Isso, aí. Pronto. Voltando. Aí, como eu tava dizendo,
Que era difícil encontrar conteúdo, né? De
isso,
fazer o
era
chocolate.
difícil encontrar conteúdo. Ah, mas foi interessante até que você me trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar. Muita gente, esse movimento é realmente muito notável dos filhos dos produtores rurais, saem, estudam e levam para sua terra, para sua casa, a tecnificação, né, a tecnologia. E eu nunca tinha parado para pensar, na minha cabeça eu não tinha feito isso. Mas você me trouxe essa perspectiva de que realmente eu fiz, né? E legal, tava viajando isso quando você estava falando. E, enfim, o caminho ele foi mais ou menos esse, né, que eu te falei. Eu viajei com minha família e depois eu comecei a pesquisar. Primeiro eu cheguei na informação de que se fazia com a Melanger, né, que é o moinho de pedra. Quando a gente pediu, não tinha marca brasileira que fazia. Aliás, até tinha, né, mas eram maiores. E aí a gente pediu um que veio dos Estados Unidos, foi em plena pandemia. Então estava tudo meio travado, a máquina demorou 2 meses para chegar lá em casa. E daí eu peguei 5 quilos de cacau e comecei a fazer. Nesse período foi. Eu comecei a fazer e parei alguns momentos por conta da pandemia, né? Porque, enfim, estava tudo muito difícil desenvolver até sair de casa. Então o sonho meio que travou nesses períodos, né? Se travaram nesses períodos. Mas, enfim. Passando um pouco a pandemia, a gente seguiu adiante. Meu pai sempre foi, além de ser meu pai, o empreendimento dele também foi pai da cacaueira, e é pai da cacaueira, sabe? Em todos os sentidos. Então, assim, ele sempre chegou e ajudou muito. Falou: não, bora botar esse negócio para funcionar aí, bora fazer acontecer. Esse negócio é bom, esse negócio vai dar certo. E daí foi que entrou eu e as minhas irmãs, né? Cacaueiro, somos nós três. Vai ser o maior orgulho desse velho aí. E é isso. Então, também foi por recurso próprio, né? Então, entrava um dinheiro, comprava uma máquina, entrava um dinheirinho, comprava outra. Então, a gente começou com uma melangeira, a gente triturava as coisas num triturador de café, separava com um secador de cabelo, como quase todos, né? Do Beach Bar começaram assim. Torrava no forno. Eu, universitário, não tinha nem forno. Eu ia para casa de um amigo torrar cacau. E era no cheiro do cacau, cacau torrava, ficava cheio de brownie, né? Que era o ponto, não. Então, bateu o ponto. Aí hoje já tem um torrador, já confere tudo, curva de temperatura, já adquiriu mais máquina, já não separa mais nibs na mão da casca. Então é muito interessante ver todo esse crescimento e cada máquina tem uma história justamente por ser de recurso nosso, né? Parece que cada máquina é uma divisória de água, é uma página que você vira para trás e fala, não, daqui para frente agora a gente consegue fazer isso. O gargalo está em outro lugar. Enfim, é muito bom, é muito legal. Eu não sei nem se eu respondi a sua pergunta.
É, respondeu sim. Essa história, né? Uma história de pai para filho, e aí o Edson aí sendo o pai da Cacaueiro, né? Essa geração anterior. E aí, Edson, eu quero entender, né? Para você vendo o seu cacau sair da árvore e ir até uma barra de chocolate. Isso é uma coisa que nem todo produtor de cacau consegue, né? A gente tem aqui pelo podcast. Já tivemos, né, produtores de cacau que fazem seu próprio chocolate, mas são negócios completamente diferentes, né? Os processos são diferentes. Enfim, né, tem muito produtor rural que se sente melhor na lida ali da roça, né, e deixa essa coisa do chocolate com os mais jovens. Para você ver esse movimento do seu filho, como é que foi?
Olha, eu sempre fui muito curioso e sempre fui atrás de algumas novidades, né? O fato de eu sair do ramo do mamão, né, que já era uma coisa já consolidada, da banana, que já era uma coisa consolidada, e vir para um cacau numa época onde ainda existia bastante dúvida, né? Eu acho que isso já mostra que eu gosto um pouco de desafio. E essa questão do cacau B2Bar, no nosso caso seria o T2Bar, era um desafio, né? Onde o Guilherme, ele precisava, no caso, aceitar esse desafio também, e ele aceitou, né? De cara, ele vive, ele sonha com isso. E nós fomos atrás de conhecimento, né? Atrás de entender essa tecnologia, onde é o que é na fazenda, né? E daí temos aqui, para iniciar os processos aqui de fermentação e tal, nós tivemos aqui, na época, ele dava consultoria agrícola na nossa fazenda, que é o Luciano. Inclusive, vocês já fizeram um podcast com ele e ele já tem cacau já premiado, né? Então, o Luciano foi um dos primeiros que nos instruiu a como fazer o processo da fermentação do cacau para a gente chegar onde nós estamos.
Bom, isso que eu gostaria de entender, além do Luciano, como é que foi a extensão rural, né? Como é que foi o acompanhamento, de manejos desse cacau? O que que você teve de auxílio nessa jornada para transformar esse cacau em chocolate?
Olha, a gente pesquisa muito, o Guilherme também foi muito atrás de pesquisa, aproveitava-se o período da férias dele aqui para a gente estudar e avaliar algumas coisas. Fizemos algumas fermentação e nessas fermentações a gente foi sempre experimentando, né? E depois do Luciano, né, que o Luciano voltou para Ilhéus para cuidar dos seus negócios lá, hoje nós temos aqui acompanhando, dando alguma assistência também ao Senar, né? O Senar está aqui, nós estamos num programa do Senar de acompanhamento. E o Senar está nos acompanhando e nos dando algumas ideias também.
E você, Luciano, que auxílio você teve para tocar aí a sua empresa, a sua marca de chocolate? Teve algum apoio? Como é que foi?
Olha, acho que a empresa teve menos, no caso da empresa assim, dentro da fábrica, né? Acho que foram menos, tiveram menos auxiliares técnicos assim, né? Por exemplo, não teve um nome como Luciano, nem o projeto da Samara aí. E, mas assim, eu acho que é bem como todo empreendedor brasileiro abre seu negócio, é um pouco meio que na curiosidade e não sabendo muito bem como que você vai chegar naquele final que você imagina, que você deseja chegar, sabe? Então a gente começou e foram se deparando com os desafios e foi suprindo, porque nem sempre dá para você, assim, suprindo de maneira até meio autodidata, sabe? Você se depara com a dificuldade, vai estudar, vai procurar recurso, até na internet, né? Tem muita informação disponível, então, enfim, abre uma grade de um curso de administração, vê lá o livro que se estuda, agora com inteligência artificial, enfim. Você começa a procurar conteúdo por outros meios, né? E meio que no processo da Cacaueiro foi bastante isso mesmo, foi bem levando dentro do nosso conhecimento, meio que na raça, bastante na raça, né? E é interessante que esse trabalho também foi um crescimento mútuo aí tanto aqui na Cacaueiro como na fazenda. Então a gente já fez lote de chocolate de alguns tipos de fermentações diferentes. E é notório como que evoluiu, né? Teve uma curva de evolução. E como a gente tem aprendido dentro desses anos, né? Além de coisas que já poderia ter feito, a informação, né? O mercado do cacau mesmo, o desenvolvimento aromático, como que você consegue extrair melhor da amêndoa, também tem se evoluído bastante. Então a gente vem crescendo junto nesse sentido.
E nisso que eu quero fazer minha próxima pergunta, que é o seguinte: quanto tempo você demorou para chegar na sua receita de chocolate? O quanto você precisou experimentar e qual que foi o maior desafio para chegar agora dá para vender?
Olha, não sei quanto tempo exatamente, mas foi. Pareceu uma notificação de bateria aqui para mim, mas não interferiu nada para vocês, né?
Não, não.
Ah, perfeito. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas, assim, desde que eu comprei uma melancia de 4,5 kg, eu acho que os meus primeiros 6 meses eu fazia chocolate e eu distribuía, eu não vendia, né? E para os meus vizinhos, para os meus amigos, né, para o meu círculo social. E desde o começo a história sempre foi essa, tipo assim, mano, como é que você fez isso daí, tipo chocolate em casa, né? Na época ninguém nem entendia direito. E até chegou um ponto que as pessoas clamavam para que fosse vendido, sabe? Cara, faz mais vezes, sabe? A pessoa para quem eu dei o chocolate voltava para comprar. Eu falava, não, cara, não tô fazendo não, tá? Eu só fiz aqui para testar, não sei o quê. Quando começou a ficar muito concorrente, é muito recorrente, e não eram mais apenas os meus amigos, né? Era gente que tinha falado, gente que tinha experimentado num canto e outro. Quando começou a gente falar que era o melhor chocolate que eu tinha experimentado na vida, eu fiquei, pô, cara, essa pessoa não tem nem compromisso em me agradar, sabe? Aí eu falei, pô, eu acho que eu tenho que começar a deixar isso sério, começar a vender mesmo. Foi mais ou menos esse caminho, foi mais ou menos uns 6 meses até eu começar a vender, assim, sabe? Abrir no WhatsApp, sabe? Galera, fiz um lotezinho aqui de ao leite, 33% com avelã, sabe? Agora eu fiz um lotezinho, então era de semana em semana, eu avisando aquele pessoal que já comprava recorrentemente, até que eu comprei uma outra mel, compramos, né, uma outra mel, e daí a gente começou, mel é o apelido que a gente dá para melanger, né? que é o moinho de pedra que moe chocolate. E que daí já depois já foi uma de 8 quilos. Daí a gente começou a vender mais sério, né? Abrir um ponto. E foi mais ou menos assim. Mas até começar a vender, né? Eu também vendia até mais barato, assim, pra galera, né? Não tinha embalagem. Eu lembro que eu comprava no Mercado Livre a embalagem, sabe aquelas embalagens de presunto? Eu comprava a mais bonita e um adesivo da logo que a gente já tinha. E eu embalava, eu deixava fazer um negócio meio rústico, assim, e vendia pro pessoal. Mas foi mais ou menos esse período, assim.
Bom, e agora, antes da gente finalizar, eu quero perguntar para você, Guilherme, quais que são os chocolates que você disponibiliza e como que as pessoas encontram, né, esses chocolates?
A gente tem uma linha que a gente fez para distribuir, enfim, atacados, redes, etc. E dentro dessa linha, nós temos... 8 sabores, 3 ao leite, 3 intenso e 2 de branco. Agora tem uma a mais, né? A gente implementou agora há poucos dias mais um. Então, e daí são chocolate 45% tradicional, 45% com nozes e mix de castanhas, 45% com avelã e flor de sal. Esse é um que o pessoal gosta bastante. Aí tem dos 70%, tem 70% puro. Tem 70% com laranja e 70% com cupuaçu. Dos brancos, aí é o branco normal, branco com flocos de arroz e canela e com pistache, padrãozinho. Esse é o que a gente tem, né, em embalagem. Na nossa, aí já respondendo a sua pergunta, nós temos uma loja aqui em Engenheiro Coelho e daí a gente... serve o chocolate, nós temos sabores que eles são rotativos, né? Eles são sabores sazonais, e ali a gente também experimenta receita nova, está sempre criando um tanto de receita mesmo, até algumas meio mais fora da casinha, é onde a gente experimenta a reação do público, a aceitação e etc. E outros pontos de venda, a gente também está na feira artesanal de Barão Geral, E nas redes sociais. Site e rede social. Atualmente são os nossos. Onde vocês podem nos encontrar.
Muito que bem. Guilherme, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Notícias Agrícolas.
Obrigado. Prazer é todo nosso. Eu agradeço muito por esse espaço. E como da Cacaueiro só eu estou aqui, mas agradeço em nome das minhas irmãs também, que também fazem parte desse trabalho de vida nosso. E agradeço muito, agradecemos muito.
Seu Edson, agradeço também a sua participação aqui com a gente.
Eu também agradeço pela oportunidade que nos deu, né, de apresentar o nosso trabalho, o Trick Bar, né, que é da árvore ao saboroso chocolate, e isso aí para nós é importante, essa divulgação, né, que o alcance de vocês também é um alcance bem, bem bom, né, e isso aí para nós também é muito bom, e agradecemos, e é nós que agradecemos mesmo.
Obrigado, grande abraço.
Valeu, obrigado.
Abraço.
Bom, pessoal, vocês já sabem, né, o podcast é do Grão à Barra. Tem um episódio todas as semanas aqui no site Notícias Agrícolas e também no canal oficial do Notícias Agrícolas. Por isso a gente sempre pede, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar e ajuda o canal a crescer. Lembrando também que temos uma playlist específica só para o podcast. Visita essa playlist, escuta os podcasts, reescuta aqueles que você já ouviu ou já assistiu. Enfim, participe aqui do nosso canal ativamente. Isso vai ser muito bom para a gente entender e saber que o nosso podcast, né, e esse setor do Bean2Bar está indo cada vez mais longe. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.